Sim. Muito boa tarde a todos. Dou as boas-vindas aos representantes da Associação dos Profissionais Licenciados de Optometria, na pessoa do Sr. Dr. Raul Sousa e da Sra. Dra. Marlene Dallin. É um gosto recebê-los no grupo de trabalho de audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que terá todo o gosto com as senhoras e os senhores deputados presentes de ouvir as questões que têm a apresentar a este grupo de trabalho e darei a palavra por mais ou menos 10 minutos para expor os pontos de vista. As senhoras e os senhores deputados que desejarem apresentarão as suas questões e depois poderão voltar a responder mais ou menos dentro do mesmo tempo. Reitero o meu gosto em recebê-los nesta Casa da Democracia e passo a palavra a quem desejar falar, ao Sr. Dr. Raul Sousa, para apresentar as suas pretensões da associação. Quero ter a gentileza, por favor.
Como que eu falo? Ok. Aquilo que nos traz cá é optometria. Certo? E optometria é uma profissão de cuidados primários de saúde visual. Por isso, cá em Portugal é exercida por cerca de 1.600 profissionais de nível licenciado, não é? Por isso de ensino superior. O ensino superior neste momento contempla formação até ao grau de doutoramento e isso sucede desde há 3 décadas para cá. O contexto atual do exercício ou regulação da prática desta profissão está quase completo, restando apenas uma etapa final, que é a emissão exatamente de uma regulamentação específica, seja por parte do Governo ou seja por parte da Assembleia da República. E porquê? Porque esta profissão faz parte da classificação portuguesa das profissões de 2010, está identificado como um profissional que presta precisamente cuidados primários de saúde visual, nos quais, entre outras competências e qualificações, pode medir, detectar erros refrativos, avaliar alterações de visão binocular, prescrever lentes de contacto, detectar e encaminhar patologia para o especialista adequado, não é? Dentro daquilo que está definido no quadro legislativo português, sempre que entender adequado. Ora, para além disto, também foi publicado em 2015 o Regulamento 66 da Entidade Reguladora da Saúde, que manda que sejam registados todos os gabinetes onde se pratica optometria e sejam identificados os profissionais que lá trabalham. As prescrições de optometria são aceitas pela autoridade tributária como justificativo para a aquisição de produtos terapêuticos ligados com a visão, óculos, lentes de contacto e os produtos associados a isso. Também aceitos por todos os subsistemas de Estado, não é? A DSE e todos os que lhes são agregados neste momento, e pela esmagadora maioria das seguradoras do país. No que diz respeito à autoridade tributária, como já lhe disse, a autoridade tributária aceita então as prescrições como justificativo, mas recentemente, há cerca de 3 anos atrás, entendeu que, uma vez que a profissão de optometrista não está descrita entre as profissões de saúde, não é? Tal como o Ministério da Saúde as identifica, que não lhes deveria atribuir isenção de IVA. Não é? Por isso, neste momento, todos os serviços clínicos de optometria são taxados a 23% de IVA. Para além dessa situação da qual reclamamos, também temos neste momento em discussão na Comissão Parlamentar da Lei de Atos em Saúde, não é? A definição de vários atos em saúde, na qual está omisso o Lei de Ato Optométrico. Tal como foi enviado, e depois deixarei essa documentação aqui, o nosso parecer à Comissão Parlamentar de Saúde, nós constatamos que, de acordo com a nota técnica que a Comissão Parlamentar elaborou, citou dois exemplos, a Espanha e a Irlanda, que são dois exemplos de como a profissão de optometrista está regulamentada e integrada tanto no Serviço Nacional de Saúde dos respectivos países, como obviamente também na prática profissional livre e independente, não é? Mas esse tipo de abordagem não está a ocorrer em Portugal. Deixaremos também nota de que no livro azul da optometria, do Conselho Europeu de Optometria e Ótica, Portugal faz parte, neste momento, dos quatro países cuja profissão não está nem definida, nem regulada. Ao contrário daquilo que a própria Comissão Europeia indicou, também em 2016, quando emitiu o Mutual Evaluation for Regulated Professions, em que se deteve em detalhe sobre a profissão de optometrista, e vai concluir que, na esmagadora maioria dos Estados-membros da União Europeia, certo? Cerca de 16, 18 Estados, mais os da zona económica que operam, que a profissão foi regulamentada, invocando a defesa da saúde pública e do direito do consumidor. Portugal, a par da Letónia, da Estónia e da Polónia e da Roménia, é uma das exceções onde isto ocorre, não é? Dentro da composição anterior da União Europeia, antes do alargamento, nós éramos a única exceção. Apenas ressalvo a situação da França, porque a França tem uma situação muito particular na forma como se arranja. Ora, é importante entender que, neste momento, por via da regulamentação que a entidade reguladora da saúde, ou da regulação que a entidade reguladora da saúde pretende impor, todos os profissionais ou todas as pessoas que tenham um cartão de cidadão conseguem se inscrever e registar-se como optometrista. Certo? Por isso, para além do acesso à profissão de optometrista ser totalmente desregulado, certo? Ou seja, qualquer pessoa pode exercer, e quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer um dos seus deputados neste momento pode intitular-se optometrista e fornecer cuidados sem que ninguém vos impeça ou responsabilize de alguma forma, podem ainda inscrever-se em entidade reguladora da saúde e receber um diploma de registro, não é? Com um número de registro, identificando-se precisamente como optometrista. Obviamente, como utente, podem perceber qual é o grau de confiança que um utente sente quando entra numas instalações qualquer e observa que esse símbolo está lá presente. A entidade reguladora da saúde, acho que merecidamente, pelo menos é isso que se pretende, inspira confiança no utente, não é? É uma das formas do Estado, digamos, estabelecer uma relação de confiança com os utentes. Aquilo que nós podemos perceber pela atitude do Conselho de Administração é que não tem, neste momento, qualquer intenção de estabelecer um requisito mínimo que defina qual é que é a habilitação necessária para ser optometrista. Já tivemos a oportunidade de comunicar isto diretamente à entidade reguladora da saúde. Tivemos também a oportunidade de dizer que, na sua incapacidade de estabelecer requisitos mínimos, baseado no princípio de razoabilidade, observando aquilo que é o contexto europeu e mundial da profissão, entendemos que a entidade reguladora da saúde, ao proceder dessa forma, negligente, está, na verdade, a adicionar ao perigo para a saúde pública. Esta Casa já emitiu duas resoluções da Assembleia da República, em 2012 e 2013, que recomendavam aos governos de então que se procedesse à regulamentação. Não sei o que mais fazer para quebrar esta inércia. Acho que está na altura de termos que enfrentar esta situação. Acho que os exemplos, os bons exemplos, abundam na União Europeia. O problema de atendimento, lista de espera de cuidados de oftalmologia em Portugal são dos mais críticos na área da saúde. são persistentes e crónicos. E é fácil compreender porque é que nós, tendo 1.600 licenciados que se auto-organizam na APLO em 1.100, não é? Obviamente uma quantidade que já emigrou e tal, por isso somos um exemplo de autorregulação e organização. Com um código de disciplina que cumprimos rigorosamente, com um código deontológico, com um âmbito da prática definido que coincide com aquilo que está definido na Classificação Portuguesa de Profissões, com aquilo que está definido no Conselho Europeu de Optometria e Ótica, aquilo que está definido também no Conselho Mundial de Optometria e que está definido também pela Organização Mundial de Saúde. E apesar da Comissão Europeia e da própria União Europeia já ter emitido vários relatórios em que indica que a profissão de optometrista está contemplada entre os profissionais de cuidados primários de saúde visual e que se deve proceder à regulamentação, persistimos em não o fazer. Entendemos que, neste momento, seja pela usurpação de profissão por outros profissionais da área, como, por exemplo, os técnicos de diagnóstica terapêutica da área da ortótica, os ortopedistas, seja pelo acesso de profissão a pessoas sem a menor habilitação ou competência para o fazer, e estamos a falar de um número que ultrapassa o próprio número de optometristas licenciados, nós entendemos que o perigo para a saúde pública é substancial. Entendemos que a Assembleia da República não pode continuar a ignorar o problema. No que diz respeito à Lei de Ata em Saúde, deixo que vos diga, e citando o parecer que a APLO entregou à Comissão Parlamentar de Saúde, que no caso específico da Irlanda, por exemplo, há um cuidado especial em regulamentar a profissão de optometrista, definindo o ato que pratica como sobreposição ao ato médico, porque também pertence às competências do oftalmologista a prescrição de óculos e lentes de contacto. Isto porque, se cá em Portugal for aprovada uma lei de ato médico, isso implica imediatamente que quem praticar esse ato fica, digamos, está sujeito a toda a extensão da força da lei. E a minha pergunta é: quem é que vai fazer os 2 milhões de consultas de cuidados visuais que nós fazemos por ano? Sim. Posso? Sim, posso.
Muito obrigada, Sr. Doutor, pela importante questão que coloca a esta comissão e este grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Fazer só uma nota que, relativamente ao ato médico, a comissão não se pode pronunciar, visto que decorre no âmbito da Comissão de Saúde. Portanto, é uma matéria que está a ser discutida e é do âmbito da competência da Comissão de Saúde. Tudo o que diz respeito à regulamentação, não podendo deixar de olhar para o ato médico como um facto, as senhoras e os senhores deputados presentes olharão para ele e, de certo, terão questões a aduzir, se assim o entenderem. Eu passo a palavra ao senhor deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Raul Sousa, a Dra. Marlene Dallan e a Associação dos Profissionais Licenciados de Optometria, em nome da bancada do Partido Social Democrata, por terem vindo à Assembleia expor-nos aquilo que são as vossas preocupações relativamente à regulamentação da profissão. Tenho aqui umas perguntas muito breves para colocar. A primeira questão é a seguinte. De acordo com a exposição que o Sr. Doutor fez, portanto, a profissão já está regulada na generalidade dos países europeus. Aquilo que eu gostaria de saber é, na opinião da Associação, qual é o regime que, a nível europeu, é mais equilibrado? Qual é o regime que vocês, enquanto Associação, mais apreciam, digamos assim? Isto para nos permitir fazer um estudo de direito comparado, caso a gente queira desencadear os mecanismos tendentes à regulamentação da profissão, para que a gente, em vez de ir ver todos, já pode, aquilo que os senhores gostam mais, ou aqueles que gostam mais, para que a gente já possa fazer, digamos, uma busca já orientada, digamos assim. Depois, falaram aí, portanto, que neste momento não há uma definição das habilitações legais relativamente para acesso à profissão. O que eu queria perguntar-lhe é, em concreto, quais são as habilitações que vocês entendem que deverão ser aceitas para o exercício da profissão, se é uma licenciatura em concreto ou se é um leque de licenciaturas, e qual é, digamos, a justificação. Depois, apesar de eu retirar da exposição do Sr. Dr. Raul Sousa todo um conjunto de reivindicações, o que é facto é que o Sr. Dr. fez a sua exposição sobretudo na vertente negativa, digamos assim, não temos isto, não temos aquilo, não temos outro. O que eu lhe pedia, em concreto, era para o Sr. Dr. tentar, de uma forma breve, naturalmente, estabelecer aquilo que eram as vossas principais reivindicações do ponto de vista positivo. Obviamente que parece-me que pretendem, essa deduz-se, pretendem que as vossas intervenções sejam equiparadas a atos médicos, do ponto de vista fiscal. Mas gostava que tentasse fazer, digamos, uma breve resenha sobre aquilo que são as vossas principais reivindicações, quer nessa parte, a parte, digamos, do exercício da vossa profissão, quer daquilo que são as vossas reivindicações quanto à organização e a regulamentação da vossa profissão. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu vou então passar a palavra agora à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Sofia Araújo. Quem dou a palavra, quero ter a gentileza.
Obrigada, senhora presidente. Agradecer a vossa presença. É uma realidade, falando pessoalmente, que eu desconhecia, que conheço há muitos anos como utente, não é? Mas que realmente não fazia a mínima ideia que a realidade era esta. É realmente muito importante regulamentar, é muito importante que não se corra o risco de pessoas que não estão habilitadas para exercerem essa profissão. Quem tem problema, eu muitas vezes paro e olho para uma sala e neste momento são raras as pessoas que não têm que ter que usar óculos, não é? Se não usarem óculos, usam lentes de contacto, mas têm algum tipo de problema visual. E não são só os oftalmologistas, não é? Aos quais temos que recorrer, não é? Portanto, os oftalmologistas têm as suas funções, os optometristas terão a sua função específica de igual forma. Fazendo um pouco a analogia para a minha profissão, eu sou psicóloga clínica e, como devem saber, há muito pouco tempo também que nós temos a nossa ordem, e o meu colega tem uma filha também psicóloga, e durante muitos anos, bastantes anos, houve muitos técnicos a exercerem a profissão não o sendo e não tendo sequer o mínimo de habilitações para exercer. E nós estamos a lidar com a saúde das pessoas, não é? E a saúde dos portugueses, neste caso. Portanto, é importante realmente conhecer outras realidades, e os senhores acabaram de nos dizer que noutros países da Europa isso já acontece, e bem. E realmente o meu colega do PSD já colocou algumas questões que eu também queria colocar, portanto ficarei a aguardar então também pelas vossas respostas, mas é de todo pertinente. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, senhora deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E não é muito hábito, mas eu vou-me atrever a pôr aqui uma questão, se me permitem. Se bem compreendi, a entidade reguladora da saúde certifica que aquele centro de optometria tem lá os profissionais que prestam, que podem prescrever ou que podem aconselhar quais os aparelhos visuais, sejam lentes de contactos ou óculos, que o cidadão pode usar. A entidade reguladora da saúde não pede nenhum documento que certifique as condições de habilitação, de experiência profissional desses profissionais? Era a questão. Eu dou agora a palavra ao Sr. Dr. Raul Sousa para aduzir ou a quem entender, por favor.
Bem, agradeço as vossas perguntas e interesse. Respondendo às perguntas pela ordem de que colocou, há um exemplo que é considerado por toda a União Europeia o exemplo de maior sucesso, é o do Reino Unido. O Reino Unido tem, por isso, tem, aliás, Portugal tem exatamente o mesmo nível de formação que é praticado no Reino Unido. Nós somos grandes exportadores de optometristas para lá. Os tais 500 que faltam, não é? A maioria deles vão precisamente trabalhar para o Reino Unido. Mas lá, enquanto cá em Portugal o âmbito da prática se restringe a tudo que não envolva medicação e cirurgia, e atenção, é uma autorrestrição, nós fazemos-lo por prudência e porque entendemos que é uma área que compete à oftalmologia, o Reino Unido já foi mais longe, porque, por exemplo, nos programas de rastreio de retinopatia diabética e de prevenção de glaucoma, há optometristas que recebem uma formação específica para, junto da comunidade, intervir diretamente nisso. E é preciso entender que cuidados primários de saúde são todos aqueles que têm a porta aberta diretamente para o utente. Cá em Portugal não existem cuidados de saúde visual dentro do Serviço Nacional de Saúde, porque compete ao médico de família encaminhar para o hospital. E quem está a praticar cuidados, vamos chamar-lhe primários de saúde, é de facto, são os serviços de oftalmologia, mas em situações nas quais não o deveriam fazer, porque todos nós compreendemos quais são os custos, não é? Seja pela manutenção do equipamento hospitalar, seja pela formação dos profissionais, não é? E estar a atribuir custos desses, muito valiosos e preciosos para tratar patologia. E atribuí-los à prescrição de óculos ou lentes de contacto, obviamente temos a receita para a situação tal como está. Listas de espera enormes, não é? Injustificáveis. E se nós pensarmos que qual é a importância da visão na vida de uma pessoa e considerarmos que temos listas de espera com mais de 6 meses no atendimento a uma criança com problemas de visão, obviamente temos aí a receita para a catástrofe. E é necessário ter em atenção que as pessoas, infelizmente, as pessoas que necessitam de recorrer a cuidados primários de saúde visual para o contexto hospitalar, não é? São as pessoas que menos recursos financeiros têm, porque quem tem dinheiro leva o especialista cá fora. Por isso, negar ou dificultar o acesso a cuidados de saúde visual a estas pessoas é basicamente reforçar o ciclo de pobreza. Porque má visão significa má aprendizagem. E temos, obviamente, o ciclo de pobreza reiniciado. Não é? Por isso, o Reino Unido representa para nós um excelente exemplo, e acho que o da Irlanda, por exemplo, porque é um dos países, não é, que faz parte do Reino Unido, foi uma excelente escolha pela Comissão Parlamentar de Saúde. A habilitação mínima que nós defendemos é a da licenciatura em Optometria e Ciências da Visão. Na documentação que eu vos vou deixar, consta um print screen daquilo que é o Internal Market Information System da Comissão Europeia, com uma lista de países que têm a profissão regulamentada e o título protegido. E o que sucede é que todas exigem, como mínimo, o Bachelor in Science, não é? Cá, neste momento, equivalente à licenciatura. A licenciatura pré-Bolonha era de 5 anos, neste momento temos um ciclo de 3 anos, com um ciclo de mestrado em optometria avançado de 2 anos adicionais. O motivo pelo qual não estão integrados é porque, como a profissão não está regulamentada, não houve, digamos, a atribuição extraordinária de mestrado integrado, que está destinada aos cursos de saúde, não é? A todos. No que respeita aos aspectos positivos, o que é que podemos trazer? Aquilo que podemos trazer, obviamente, primeiro é proteção do direito do utente. É o utente poder saber que, quando se dirige a um consultório de optometria, saber que pode confiar naquela pessoa. Também saber que esse acesso está regulado, e se for regulado, obviamente o mercado funciona e significa que os custos de acesso serão muito mais democratizados, não é? Obviamente, também, se houver integração dos optometristas no Serviço Nacional de Saúde, tal como foi colocada a votação numa proposta de orçamento de Estado este ano, o que acontece é que tanto o utente como o próprio Estado ganham benefício, porque pode alocar o oftalmologista aos cuidados secundários de saúde nos quais exercem excelência dentro do contexto hospitalar, né? E pode, obviamente, utilizar os optometristas para fazer esse tipo de rastreamento. Nós, por exemplo, temos o exemplo do Centro Hospitalar de Alto Douro e Trás dos Montes, que reduziu a lista de espera a zero num ano apenas, com recurso a 4 optometristas e 2 oftalmologistas. E estamos a falar de todas as regiões de Trás-os-Montes. Certo? Por isso, o sistema funciona, o sistema está a ser praticado. Neste momento, o Governo está a implementar um Plano Nacional de Cuidados Primários de Saúde, já nos disponibilizamos para colaborar com ele. No entanto, a ausência de regulamentação impede a contratação. O que sucede é que os centros hospitalares e as unidades de saúde familiares estão a tentar contratar optometristas abrindo concursos para técnicos de diagnóstico ortótica e requerendo que eles demonstrem experiência profissional como optometrista. Isto é uma situação anómala, porque se um técnico diagnóstico terapêutico indicar que tem experiência profissional como optometrista, significa que prescreveu, realizou a avaliação diagnóstico e terapêutico em autonomia, o que viola o Decreto-Lei 564-99, que diz exatamente que o técnico de diagnóstico e terapêutico não tem autonomia para exercer sozinho. De forma que esses concursos acabam por ficar vazios e quem concorre são optometristas que estão a ser contratados, mas usando, um contornar de esquema que, francamente, não me parece a mim que beneficia os utentes. Mas, quer dizer, mas mostra que o Sistema Nacional de Saúde está a procurar uma solução. Agora, as soluções deviam ser gerais, transparentes e claras. O que é que nós pretendemos? Pretendemos uma ordem de optometristas.
Uma ordem.
Entendemos que essa é a forma como que pode de concretizar de forma melhor aquilo que é a autonomia e o caráter de exercício da profissão de optometrista e reproduz aquilo que se pratica nos países mais avançados da União Europeia. Nós temos uma proposta de estatutos de ordem, vamos deixá-la e, quer dizer, agradecemos que a Assembleia da República que a levasse em conta. Eu creio que já terei respondido ao Sr. Deputado Sofia Araújo no que diz respeito à aplicação. A regulamentação da optometria traz não só o benefício do utente para saber com que profissional lida, mas traz um benefício adicional, que é a de alocar o oftalmologista também aos serviços que pode promover em excelência. Nós sabemos que neste momento há 400 e tal optometristas no Serviço Nacional de Saúde, oftalmologistas no Serviço Nacional de Saúde. E sabemos pelo último relatório do Grupo Técnico de Rede Nacional de Referência de Especialidade e Referenciação Hospitalar, eles dizem que seria necessário contratar outros tantos para lidar com as listas de espera. Talvez não seja necessário, basta apenas reorganizar o sistema, porque neste momento Portugal tem cerca de 1000 oftalmologistas e tem, como eu disse, 1100 na APLO, cerca de 1500 optometristas em território nacional a trabalhar, licenciados, a receber formação contínua obrigatória. A solução já está aqui, ela já existe, os recursos já estão a funcionar. Trata-se simplesmente de lhes dar o enquadramento correto e depois o sistema vai se auto-organizar por si só. Para isso só falta a regulamentação. Quanto à entrada de reguladores da saúde, creio que a resposta foi curta, mas não há muito mais para dizer ali. É estranhíssimo. Nós somos membros do Conselho Consultivo de Entidade Reguladora da Saúde. A semana passada tivemos a oportunidade de, no Conselho Consultivo, manifestar esta posição. Sei que o Conselho Consultivo vai trabalhar numa recomendação ao Conselho de Administração, mas é só uma recomendação. E sei, de reuniões diretas com o Conselho de Administração, que atribuem a responsabilidade da regulamentação à Assembleia da República e ao Governo. Basicamente, confessam-se incompetentes para lidar com essa questão. E isto, bom, uma coisa simples pode resolver muita coisa neste momento. Posso também, para completar, nós já dialogamos com praticamente todas as ordens de saúde. Falta-nos apenas a ordem dos médicos, mas já dialogamos também com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. E partilhamos aquilo que são as indicações que nos dão são aquilo que temos neste momento de informação é que são favoráveis à optometria. Aquilo que lhes incomoda, assim como nos incomoda a nós, é um determinado número de 2, 3 mil indivíduos que praticam coisas que ninguém sabe o que é, sob o nome de optometrista. E isso, obviamente, contribui para gerar muita desconfiança, seja pelos utentes, seja por todos os profissionais da área de saúde. Isso só é permitido pela ausência de regulamentação.
Muito obrigada, Sr. Dr. Raul Sousa. Agradeço muito as informações muito pertinentes que trouxe até este grupo de trabalho. Agradeço também à Dra. Marlene Dalla a sua presença e a posição que a Associação Profissional dos Licenciados em Optometria trouxe, este alerta que já era conhecido, mas que foi desta vez ainda mais aprofundado. De certo, poderá e irá deixar-nos ficar documentação, que agradecemos e desejamos as maiores felicidades e creio uma casa sempre ao dispor. Obrigado. Bem-ajudado.